Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado do boi. A semana começando aí, frigoríficos sentindo já uma certa dificuldade de repassar aí os preços para carne, também lá no varejo. A gente vai entender o que, que essa condição pode trazer de consequência aí para os preços da arroba. E quem explica para a gente é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Alex, bem-vindo, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Então, Alex, semana começando aí com uma certa dificuldade dos frigoríficos, preço da carne já vem sendo pressionado desde semana passada. O que está acontecendo, Alex?
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Bom, semana começando, né, exatamente como você disse, com dificuldade dos frigoríficos. Eles estão entre aí uma situação de oferta bastante limitada, agravada pela situação dos pecuaristas fora dos negócios ainda, e ao mesmo tempo, né, no elo de escoamento, eles não conseguem fazer isso com facilidade, já que a situação de demanda segue ruim. A gente não tem varejistas recompondo estoques, os consumidores, em função de um período sazonal do ano, em que você tem impostos, tem dívidas contraídas no final do último ano, né, o pessoal naturalmente reduz as compras desses produtos nesse período, e faz com que o frigorífico trabalhe aí tendo que administrar essa situação. É pouca matéria-prima, mas eles não podem aumentar o preço, né? As escalas naturalmente têm reduzido em função disso, e uma situação de dificuldade para colocar preço e escoar a produção.
A consequência dessa dificuldade aí de repassar ou de vender a carne já fez recuar a cotação.
Já vem recuar. A gente teve na última semana um recuo da carne com osso de 4,2%. A carne sem osso um recuo próximo de 1%, né? Mas a gente costuma dizer que a carcaça, a carne com osso, ela tem um sentimento mais imediato do mercado, né? Já que seu tempo de prateleira é menor, a negociação entre varejistas e frigorífico ela é mais frequente. Então, esse produto traz um sentimento mais imediato do que tem acontecido com a demanda e ele apresentou uma queda maior. Isso acaba refletindo aí no mercado do boi, né? Naturalmente, à medida que você vai tendo essa consolidação do cenário de demanda ruim, ele vem tomando as rédeas do mercado e já imprimindo uma pressão de baixa em muitas praças ao longo do país.
Essa queda de mais de 4% significa um preço em que patamar hoje, Alex?
Sandro, hoje a gente tem um boi casado de animais castrados sendo negociado a 9,60 o quilo, de animais inteiros 9,40. Tem que lembrar que essa cotação chegou acima de R$10 no final de 2016.
Mas já chega a ser um problema para a indústria ou as margens ainda estão mantidas positivas, Alex?
Bom, as margens se mantêm, né? Eles têm conseguido, aí, mediante redução nos preços da arroba, manter suas margens. A gente tem hoje um frigorífico que vende essa carne com osso, trabalhando com uma margem próxima de 17%. Isso é 1 ou 2 pontos percentuais acima da média histórica. Então, aquela pergunta inicial que você me fez, como está se comportando os frigoríficos, apesar dessa dificuldade, tá, entre as duas situações bastante complicadas, eles têm conseguido aí se sair, de certa forma, até bem, tá, lidando com o mercado, a gente pode dizer, pouco favorável para eles.
Mas daí eles estão tentando pressionar, em algumas regiões conseguem, em outras não, certo? Pressionar a arroba?
Exatamente. Em algumas regiões, essa situação de demanda ela vai tomando as rédeas do mercado e fazendo o mercado trabalhar baixista. Mas a gente tem aí um limitante, né? Assim como já foi no final do ano passado, a gente tem um limitante bastante forte dessa queda de preços, que é a situação de demanda. Agravado, como eu disse, nesse período do ano agora, por muitos pecuaristas estiverem fora do mercado, né? Não houve uma retomada efetiva ainda do negócio por parte do pecuarista, muita gente de férias ainda. Então, isso é um fator que segura, que regula essas baixas, que limita elas onde elas acontecem, que faz o mercado ficar estável em outras regiões e até pontualmente faz a gente observar alguns reajustes positivos. Tá? Isso tudo em função da pouca oferta.
Olhando então para essas regiões, quais regiões você destacaria? Essas regiões que têm ainda uma sustentação nas cotações?
Tá. Bom, São Paulo, na última semana, a gente teve um reajuste, né? Embora ele venha estável desde o fechamento, desde sexta-feira passada, ele vem estável em 149, 150 vista, variando nesse patamar. Mas ele teve um reajuste de R$1 semana passada. Mas hoje, especialmente, a gente teve alta de R$1 no sudeste de Mato Grosso e alta de R$1 também em Rondônia. tá? Em contrapartida, Belo Horizonte, norte de Minas Gerais, sul de Goiás e sul do Tocantins, a gente teve aí quedas nos preços dessas regiões, tá? Então, em Minas Gerais, o que mais se vê, o comportamento mais comum hoje no nosso levantamento, é o movimento baixista.
Essas regiões onde tem esse viés mais positivo ou mais sustentado dos preços, está mais relacionada à questão da oferta, então, oferta ainda restrita.
É basicamente a oferta, né?
Mas
o único fator que sustenta o mercado hoje é exatamente a oferta. Uhum. A demanda, ela não tem esse poder, muito pelo contrário, ela imprime um viés baixista nos preços da roupa.
Ô Alex, mas essa oferta restrita é por falta de animais ou é exclusivamente aí por conta do retardo mesmo na volta às movimentações aí do pecuarista?
Bom, Alexandre, a gente pode dizer que é uma combinação das duas coisas, né? Embora a gente saiba que no começo do ano deve ter, ou sazonalmente se tem, um abate maior de fêmeas, isso começa a ganhar um pouco mais de corpo próximo de março, né? A gente tem aí a maior concentração sazonal de abate dessas fêmeas que saíram da estação de monta em março. Muitas regiões ainda está se fazendo a estação de monta, prolonga-se para janeiro e fevereiro. Então, março você tem uma concentração maior dessas fêmeas de descarte, né? Então, daqui 2 meses, sazonalmente, a gente deve ter uma oferta maior desses animais. Então, por enquanto, você tem, claro, uma limitação natural por conta da conjuntura, determinado por muitos pecuaristas ainda fora dos negócios. Isso se associa a um período em que você não tem também muita oferta de gado, seja machos quanto fêmeas, né? Isso deve começar a crescer a partir de fevereiro e março.
Pois é, mas isso garante aí uma sustentação, pelo menos para essas praças que estão tendo essa questão da oferta de animais aí mais relacionada à formação de preços. Garante um período maior de sustentação de preços ou não? A qualquer momento a gente pode ver aí já uma pressão nas cotações, deve prevalecer a questão da demanda, Alex?
Alexandre, eu acredito que a gente pode ter a qualquer momento uma virada desse cenário nessas praças em que se tem uma conjuntura mais autista, né? A qualquer momento a gente pode ter uma reversão desse cenário, tá? À medida que esses animais vão começar a entrar nas escalas, a demanda não dá sinais que deve ter qualquer alteração no curto prazo em termos de melhora de consumo, tá? Então, para efeitos de planejamento, quem acha que manter esse animal no pasto pode ser um bom negócio, esperando uma alta de preço, eu acho que vale a pena repensar um pouquinho essa estratégia aí, pensar em negociar. É claro que você precisa associar o custo disso, o custo desse animal no pasto, o potencial que o mercado tem, o que você precisa vender para que compense essa manutenção, essa retenção do seu estoque, né? Mas pensando exclusivamente em mercado, aparentemente a gente pode ter a qualquer momento aí uma reversão desse cenário de alta nas regiões onde existe um viés autista.
Muito bem. E nessas regiões onde a pressão de baixa já está se estabelecendo, Alex? Continuidade dessa pressão tende a se estabilizar a partir de agora, depois dessa ocorrência da primeira baixa? Enfim, tem uma expectativa para essas regiões especificamente?
Alexandre, tendo em vista essa sazonalidade de entrega de animais em março e abril, né? Principalmente em março, eu acho que a gente deve ter uma manutenção desse viés baixista nessas regiões, tá? Um fator que poderia contrapor isso seria uma recuperação de venda, que aparentemente não deve acontecer, tá? A gente ainda está na inércia de crise, embora a gente espere os próprios números divulgados pelo Banco Central nos deem uma perspectiva de melhora de crescimento econômico. Isso, se acontecer, é um processo de longo prazo para ter impacto realmente na venda de carne, no consumo de forma geral no varejo, né? Então, quando a gente analisa esses dois fatores, o que nos diz é para ter cautela e para não esperar um cenário de alta no curto e no médio prazo, tá? Deve ter uma dificuldade para se estabelecer um viés autista no mercado.
Muito bem. De uma forma geral, então, pressão nos preços deve se estabelecer. O viés é de baixa aí para o mercado do boi, né, Alex?
Sim, sim. Embora a gente, volto a dizer, a gente tenha todos os fundamentos de forma muito incerta, né? A própria oferta, ninguém sabe o exato tamanho dela. Embora a gente tenha pouca definição para os fundamentos, Esse talvez seria o melhor cenário para o pecuarista acreditar, porque isso gera cautela, isso gera melhor planejamento para a entrega dos animais. Então, hoje, aparentemente, a gente não tem nada que indique aí no curto e médio prazo uma possibilidade de tendência autista.
Mas, mesmo que as cotações recuem aí, existe algum risco? Estamos próximos aí de um resultado negativo para o pecuarista?
Sandra, aí vai depender muito da operação dele, né? Vai depender muito do giro, de quanto ele está produzindo por hectare, qual é a escala que ele está trabalhando. O que a gente pode ter certeza é que uma redução de escala hoje, num cenário que a gente tem de mercado pressionado, vai te entregar com certeza resultados menores do que a gente teve no mesmo período do ano passado, ou de 2015, 2014, então nem se fala, né? Então, prejuízo ou não, isso é uma situação muito individual. É claro que o desafio aumentou, é claro que as margens tendem a diminuir, né? Porque a gente vê os custos de produção ainda em patamares sustentados. E para você não correr esse risco de prejuízo, jamais recue da aplicação de tecnologia. Faça uma aplicação racional, né? Essa tecnologia não pode ser aplicada ela por ela mesma, ela precisa ter todo um planejamento para ser trabalhada. E a partir daí você consegue sim, não tenho dúvida nenhuma, que mesmo no cenário desafiador como desse ano, você consegue sim resultados ainda positivos com a pecuária. Menores do que os dos últimos anos, mas ainda é possível trabalhar com rentabilidade positiva.
Você falou aí que o recuo nos custos ainda não aconteceu. Tende a acontecer? Pode acontecer?
Alexandre, eu acredito que não, né? A gente tem, por exemplo, um cenário de milho que indica que a gente terá um preço de milho menor do que a gente teve no ano passado, mas existem muitas coisas a serem definidas, né? O próprio cenário de clima, como vai se comportar a safrinha, questão cambial, se a gente tiver uma disparada do dólar, pode ser que o milho brasileiro fique novamente atrativo para ser exportado e aí a gente tenha um acréscimo de demanda, né? Quando a gente fala também de câmbio, tem impacto direto sobre o preço de suplementos minerais, de adubos, enfim. Então, não há nada, né, que nos mostre que há um alívio nos custos. Tá? O milho hoje indica uma precificação menor do que a de 2016, mas tem todos esses fatores que precisam ser levados em conta quando a gente vai projetar esse custo ao longo de 2016.
Muito bem. Vamos ficar atento a esse cenário, então. Alex, obrigado por enquanto pela sua participação. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, conversando aqui com a gente sobre o mercado do boi e as tendências aí para esse mercado. Volte sempre, meu amigo. Obrigado.
Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço e até a próxima.
Boa tarde, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, como estão as negociações aí para o mercado do boi. A gente tem, portanto, lá na BMF, as seguintes informações. Para janeiro, R$ 148,80, uma queda de 0,14% nesse momento. Os demais vencimentos, sem alteração, pelo menos por enquanto. A gente tem o indicador, Esalq BMF, que ontem fechou a R$ 150,72, com alta de 0,33%, R$ 150,72, alta de 0,33%. O indicador é a média dos negócios apurados pelo CPEA que ocorrem aqui no interior de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.